Boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos a essa minha estreia com o programa do O. Desencantei, deu trabalho. Olha, vou te falar. Mas estamos aqui reunidos hoje para esse que é o primeiro programa. Para quem não tá ciente, chegou agora, caiu de paraquedas na TV Pod, o meu nome é Tassiano Holanda. Não acreditem no que os outros VJs falam. Meu nome é Tassiano Holanda. Eu sou, entre muitas coisas, técnico de som, técnico de luz, trabalho com um podcast e tudo mais. E tô aqui, vou estar aqui aos domingos para este programa que é sempre uma entrevista, onde eu falo com alguém que eu acho importante e relevante para mim, para vocês, para o cenário. Às vezes vai ser alguém aqui da Twitch, às vezes não. Mas, no geral, eu vou sempre chamar alguém que eu acho importante as pessoas conhecerem. Já vou deixar aqui o jabá. Este programa está ao vivo hoje. Se você está assistindo, parabéns, você vai ver tudo o que vai acontecer sem cortes. Se você não está vendo ao vivo, é porque você está ouvindo no meu podcast Palavras, Pixels e Pataquadas, onde eu vou tentar tirar as partes vexatórias que eu possa cometer. E vai ficar bonitinho lá. Agora, sem mais delongas, nessa estreia eu trouxe uma pessoa que eu sinceramente admiro, trabalha comigo. Deixa eu abrir aqui porque eu anotei e agora eu tô esquecendo de olhar. Ele é historiador, professor de história, ele também é ator, trabalha escrevendo para teatro, atuando. Ele é coordenador de literatura da Secretaria de Cultura, onde eu trabalho, onde eu sou um funcionário público honesto e humilde. Trago para vocês o meu querido amigo Thiago Silva.
E aí, beleza?
O Thiago não tá vendo vocês no chat porque ele não tá na Twitch. Eu tô vendo vocês aqui. Durante a conversa, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem colocar no chat. Na medida que a minha falta de atenção permitir, eu vou capturando as perguntas e a gente vai conversando aqui. Thiago, eu quero que você dê uma apresentação mais completa do que a minha. Fale aí quem é o Thiago, pra onde vem, de onde vai.
Meu nome é Thiago, tudo bem, galera? É um prazer estar aqui com o Tassiano, meu querido sabotador das apresentações culturais no final do ano. Quero dizer que eu e ele, nós fizemos um movimento revolucionário ali nas apresentações de final do ano. Quando, na hora que o público estava entrando, a gente colocava música de corno só para ver a reação do público enquanto entrava no harmônio de ré. Isso era pra gente sentirem a dor do teatro. E a gente pegou expressões muito legais. Então, eu agradeço por esse momento histórico.
Ah, foi! Eu preciso dizer que quem estava lá viu, ouviu coisas que muitas poucas pessoas ouviriam em um espaço público.
Mas... meu nome é Thiago, sou de Pernambuco, como meu sotaque já meio que tá me denunciando. Moro há 5 anos em São Paulo. Não perdi meu sotaque, graças ao meu bom Deus. Sou formado em História pela Federal de Pernambuco. Sou um professor de História, trabalho no curso popular base, dando aula de História voluntária nos sábados para alunos da periferia. Ao mesmo tempo que eu sou professor de História, eu fiz as oficinas culturais aqui na cidade de Suzano. E aí, nas oficinas culturais, eu iniciei o processo de escrita para teatro e também atuo. Não sou um exímio ator, não. Eu prefiro escrever do que atuar. Enfim. E ultimamente, desse ano, eu tenho trabalhado também na coordenação da linguagem de literatura na Secretaria da Cultura de Suzano. Fazendo merchandise aqui, Tassiano. Se Falando da linguagem de literatura, estão abertas as inscrições para o concurso de literatura em Libras para os moradores de Suzano. Tá bom? Talvez tu não sabia. Isso mostra. Pronto, enfim. Estão abertas as inscrições no site.
Cara, eu tô trabalhando duas vezes por semana. Eu não sei o que tá acontecendo.
Não te preocupes. Então você entra no site www.culturasuzano.com.br, procura lá. Concurso de literatura em língua de sinais. É para surdos e para deficientes auditivos. E a gente tem a categoria adulto e juvenil. Serão premiadas 12 obras e cada obra será premiada a R$800. Então, se tu quer ganhar dinheiro, vai lá. Estamos daqui a pouco organizando para lançar o concurso de contos também. E aos poucos a gente está organizando as coisas aí na linguagem de literatura aqui na cidade. E no demais, eu sou fotógrafo e sou feio.
Não, que isso, mano. Oh, para. Esse negócio de fotógrafo, todo mundo arrisca um dia. Não, tô brincando. E aí, o Thiago tá aqui hoje porque a gente vai, né, tecer uma conversa. Como eu disse, a ideia é ser uma entrevista, mas eu não sou um jornalista, eu não sou um bom repórter, eu prefiro conversar com as pessoas do que entrevistá-las. Sobre, né, a relação que o Thiago, como vocês viram, ele é formado em história, ele é professor, ele é artista. Essa relação entre a história, a arte e a educação é uma coisa que a gente, né, não costuma pensar, né, não costuma avaliar o quanto isso é importante de fato e tudo mais. Mas, cara, aprende-se muita história com arte, se educa muito sobre história com meios artísticos e culturais. E é sobre isso hoje, né? A gente vai falar muito sobre essa linha. E aí eu queria já lançar um ponto aqui que eu acho muito legal, que é também base do que eu gosto muito de acompanhar, é a relação, né? O entrelace entre a história e a nossa cultura pop, né? Como a gente vê em vários momentos obras situadas em momentos históricos importantes, como a gente vê cenários históricos sendo base para a construção de coisas muito legais que a gente consome bastante. Gente, vamos pensar para além de Marvel, tá? Porque quando a gente começa a falar disso, a primeira coisa que o pessoal pensa é Capitão América, né? Que é um eco histórico que virou um produto comercial pop. Mas fala aí, Thiago, você gosta também de cultura pop, né? Afinal de contas, é praticamente a base das nossas conversas. Como é que é pra você ver a história? Como você vê a história retratada na cultura pop?
Assim, é o seguinte, o que acontece? Nós historiadores, a gente tem uma mania muito feia. E acho que você já percebeu isso.
Sim.
Você quer ver uma história de amor sendo estragada, manda ela ser contada por um historiador.
Que ótimo.
É sério, porque a gente fala assim, a gente tá tão preso a colocar contextos que a gente esquece do fato principal, né? Então a gente tem muito essa mania de querer ser erudito. De falar coisas de formas eruditas e sei lá. É chato, velho. Conversar com o historiador é chato. Eu sou chato lá de. Mas, quando eu tô falando, mas a questão é que não existe. História também é narrativa. História também é uma reinvenção da memória, apesar da documentação. Porque assim, o que o documento e as evidências não te contam, tu vai ter que inventar na linguagem.
Sim.
Entendeu? Só que é o seguinte, imagina. Agora, a literatura, a ficção, a cultura pop, ela não tem essa responsabilidade tão grande como a documentação. Ela tem muito mais responsabilidade com aquilo que poderia ter sido.
Sim.
Entendeu? Então, naquilo que ela poderia ter sido, ela é um resgate dessa memória. É essa busca do tempo perdido mesmo. E aí, beleza, a gente vai falar, sei lá, se a gente pega, por exemplo, vai, já que tu citou Capitão América, pô, velho, a história é... você cria um personagem que acaba demonstrando, demonstrando todos os valores norte-americanos da Segunda Guerra Mundial. A luta pela liberdade, a luta pelo bem comum, a solidariedade, o altruísmo. E você coloca ele como um soldado forte pra caramba, que vai lá e vence os nazistas. E o nazista tem um cara, tem um herói que é totalmente o contrário, né? Que é o Caveira Vermelha. Que é egoísta, egocêntrico e tal, e tal, e tal. Aí você fala, pô, é um enredo massa, é o mito do herói sempre, é Hércules contra a Hidra, mas esse herói tem que ser americano, esse herói não pode ser, por exemplo, brasileiro.
E tem que ser branco.
E tem que ser branco. Então, tá ligado? Às vezes eu fico até brincando, como é que seria uma versão Capitão Brasil na Segunda Guerra Mundial? E nós já criaríamos os nossos próprios memes, porque a gente tem uma consciência de encontro povo de outra coisa. É basicamente isso. Então eu acho que esse envolvimento da cultura pop junto com a história é a reflexão. A literatura, ela é o universo da possibilidade. É a reflexão que nós fazemos a respeito da nossa própria existência.
Não, sim. Eu sempre gosto, a gente estava conversando em office, eu sempre gosto de lembrar que a galera esquece às vezes que grandes obras da cultura pop têm por trás um eco responsável muito poderoso e se perde, né? A gente tava conversando em off, eu falei, por exemplo, de como eu sou um cara revoltado com X-Men, né? Que é uma história poderosíssima sobre racismo, discriminação, opressão e virou raiozinho e garra e gente de colã, sabe? Opa, o... Já caiu uma pergunta aqui que eu acho importantíssimo.
Me pergunta de quando eu devo deixar falando sozinho.
Cara, o podcast diário, parceiro aqui do canal, Rafael Celaro, ele pergunta, cultura pop é um reflexo da cultura ocidental norte-americana? Então cultura pop é cultura especificamente americana?
Não, porque você tem os mangás, você tem também o cinema turco, o cinema indiano. Cultura pop é aquilo que a gente chama de cultura de massa. É um tipo de artefato cultural que você faz para ser assistido por muitas pessoas. Então, por exemplo, Dona Herminha é a nossa cultura pop. O Sai de Baixo era a nossa cultura pop. O outro sitcom brasileiro que eu esqueci é...
Família Trapo.
É, Vai Que Cola.
Vai Que Cola, Escolha Entre Raimundo.
Grande Família.
Grande Família.
Então, todos esses artefatos culturais são a nossa cultura pop. O problema é que, agora sim, vou bater na questão que tu tá falando, cara, é que o debate dessa cultura, ele está quase que monopolizado dentro do eixo americano e europeu. Inclusive, até mesmo as HQs europeias são pouco lidas. Você só lê as HQs grandes. E as HQs europeias têm uma profundidade, meu amigo, de viking. Entendo caramba, pô.
Sempre que possível, leiam Maus.
Maus
Maus.
Melhor do que Maus é Sandman, velho. Só, mas é porque Sandman é outro rolê.
Né? É outra história, né? Maus é. E assim, Maus tá naquela coisa que a gente tá conversando em off das coisas que eu li na época errada, né? Maus eu li, cara, quando eu tava, sei lá, com 12, 13 anos. Tipo, e por conta do padrão de ensino de história, eu não tinha chegado em Segunda Guerra, nazismo, essas porra ainda. E aí, cara, foi de um impacto fudido, assim, na minha cabeça.
Não, até
alguém me explicar, de fato, que é... Aí também, mas porra, quando me explicaram também, aí fudeu, né? Eu falei, caralho, aí também, pô, a gente fez isso de fato, tipo, não é só... Agradecer aí ao M Magnésio, eu acho que é isso o nome. Cara, os nomes da Twitch são tudo complicado, mas valeu,
Magnésio. O Magnésio. É o Magnésio, deve ser meu professor de fotografia, então.
Ah, então, bem-vindo, você chegou aí. Meu nome é Tassiano Holanda, eu tô aqui entrevistando o Thiago Silva na estreia do meu programa, o programa do O. Obrigado por chegar justo na minha estreia. Cara, tem uma questão sobre cultura pop, Estados Unidos, Ocidente, escambau, que eu acho muito louco, que é o fato da gente esquecer que Japão faz parte do processo, né, às vezes. E aí produtos japoneses às vezes são americanizados, ou ocidentalizados de um modo geral, né? Não necessariamente nos Estados Unidos. E a gente esquece, sabe? Tipo, cara, ele falou, é nóis, Thiagão, ele te conhece de fato. Como é o caso do...
Tá, Mané, calma aí, deixa eu só falar uma coisa, deixa eu fazer um comentário sobre o Maneco. Maneco Magnésio, ele é fotógrafo de rua. Deixa eu fazer merchandising pro espaço, velho.
Manda aí.
Cara, Maneco, pelo amor de Deus, manda teu Instagram aqui, porque esse cara, ele é um poeta das ruas de São Paulo. As fotografias dele têm uma textura maravilhosa e ele consegue captar meio que a alma paulistana ali. Velho, acompanha o trabalho do Magnésio. Magnésio, que eu ia falar Magnésio. Então, Maneco, enfim. É isso. Fotógrafo de rua, muito bom. Recomendo. Sim.
E aí, a gente esquece, por exemplo, como é o caso mais recente pra mim, que é um incômodo que eu tenho, mas que eu não deixo acompanhar nem por isso. É a questão do Godzilla, né? Todo o contexto que representa a figura do Godzilla para a cultura japonesa de um modo geral, tanto cinematograficamente quanto culturalmente, e como tipo, a apropriação dele pela Universal faz isso sumir, né? Aí a gente...
Meu irmão, esse bagulho do Universal é um bagulho muito doido, bicho. Porque assim, quando tu pega pra estudar as coisas... Vamos falar então dos animes, dos mangás e animes. O traço do mangá e do anime é o olho grande, né? E a gente tende a imaginar a personificação desses personagens, desses arquétipos, como se fossem seres ocidentais. Porque a gente acabou desenhando o homem ocidental como o homem universal. O homem... Eu não tô falando homem no sentido de humanidade, não. Tô falando de homem
o
ocidental.
Homem, né? A figura masculina.
Como ser universal. E é bem doido, porque quando a gente pega artefatos culturais produzidos em outros países e ocidentaliza, a gente literalmente a gente está esquecendo toda a carga cultural que aquilo carrega. E é por isso que às vezes eu acho uma tabaquice as pessoas quererem fazer análises, por exemplo, daquelas do Death Note, através da teologia cristã. Eu acho assim, é um exercício mais da poesia do que da crítica literária. Porque esses conceitos de cristianismo, de alma, de justiça, são todos conceitos, dentro do Death Note, são conceitos orientais, dentro de uma cosmologia oriental. Mesma coisa, se tu pega Dragon Ball, ele não tem nada a ver com os Estados Unidos ou Corporação Cápsula. Ele bota essa paisagem, essa biosfera de personagens criados. Mas o Goku, ele se baseia basicamente no Sengoku, que é aquele batalho que é o macaco chinês que subiu pra lua.
Que tacava o zaralho no castelo do imperador.
Exato. Então, é muito complicado porque, como o rapaz respondeu aqui, a gente acha que realmente cultura pop é essa cultura ocidental, e não é.
A mesma pessoa mandou... Até onde as culturas externas podem transformar a cultura local até ela perder a sua identidade?
Porra. Meu irmão, é o seguinte. Meu irmão, vou lhe falar o seguinte. Você vai morrer, meu amigo. Lembre-se, você vai morrer. Tassiano vai morrer, eu vou morrer. Não existe cultura pura. Desde que o... Meu irmão, lembre-se. Desde que você se relaciona com uma mulher e você tem um filho, esse seu filho já vai ser culturalmente diferente de você. Esse seu filho já vai ter acesso a artefatos culturais diferentes de vocês. E agora tu imagina. Agora multiplica isso a 8 bilhões de habitantes. E eu acho que essa coisa de purismo cultural é uma das maiores tabaquices que a gente tem. Porque, tá, o que é a pureza cultural brasileira? É uma porrada de nações indígenas que brigavam entre si, que tinham línguas diferentes, misturadas agora com uma porrada de povos de origem africana, que tinham suas culturas e línguas diferentes, com um bocado de povos europeus que tinham suas culturas e línguas diferentes. E aí você misturou, você tem um latim, se tornou um latim misturado com celta, misturado com idiomas árabes, que agora se tornou esse português que a gente fala. Entendeu?
Então... tem a parada também do... de como o colonialismo às vezes transforma não a cultura do colonizado em cultura diferente, mas como a apropriação do ambiente colonizado cria uma terceira parada que depois de algumas gerações vira o que é a cultura, a base daquela cultura, né? Se você pegar... Eu acho que o exemplo mais louco disso é o miolo ali da Turquia, né? Onde fica a Hagia Sophia e não sei o quê. Porque, bicho, ali tem uma camada de tribal, uma camada de islâmico, uma camada de cristão, aí outra camada de muçulmano, aí uma camada de povos independentes, aí outra camada de povos cristãos, aí outra... Mano, sabe, tipo, as pessoas que eu conheço que deram rolê pela Turquia, cara, eles falam, mano, chega uma hora que você só assume, é turco.
Então, tem um escritor chamado Orhan Pamuk, que ganha todo o Prêmio Nobel da Literatura, que ele trata desses temas em um livro muito bom que eu vou recomendar pra vocês, que é o Meu Nome é Vermelho, do Orhan Pamuk. E esse cara é o seguinte, ele conta a história toda em narrador personagens. Não tem narrador observador nele.
Da hora.
Então, digamos... Tassiano vai matar o cara, Tassiano. Eu fui lá e matei o cara, tá ligado?
Uhum.
Eu morri naquela hora. Mais ou menos isso, bagulho. E ele fala da diferença, por exemplo, do que foi o Renascimento na Itália e o que foi o Renascimento na Turquia. E qual era a diferença das escolas pictóricas do Renascimento europeu e do Renascimento turco. E é muito doido porque nesse entrecruzamento o turco fica nesse local intermediário. Ele não consegue... Porque assim, um evento muito traumático para os turcos, e isso faz com que a gente não ache que Erdogan não tenha sua razão de ser tão ressentido com o Ocidente, porque
sim.
É o seguinte, os turcos, eles viveram um processo muito traumático, meu velho. Quando em 2022 o Atatürk, ele fez a revolução da República Turca, ele simplesmente pegou toda a herança do Império Romano e mandou pra casa do cacete. Não, a gente vai mudar o alfabeto árabe porque isso é coisa de atrasado. A gente vai escrever o alfabeto ocidental, a gente não vai mais usar aqueles chapéus típicos turcos, não vai, até mesmo o Allahu Akbar, que era a chamada da oração islâmica, ele queria fazer em turco, que era uma coisa horrível. Então ele simplesmente ele quis tornar a Turquia um país ocidental. Só que você não tem como apagar 1000 anos de história. E isso é uma coisa que acaba muito pegando. Quando a galera fala, não, acabar com a cultura local, é porque a gente tem um problema nesse processo todo, que são os colonialismos. O colonialismo, ele literalmente faz essa gradação entre culturas superiores e culturas abaixo. Tá ligado? Então, por exemplo, a língua geral, que historicamente e naturalmente ia ser a nossa língua falada aqui no Brasil, como é o quibim e o crioulo na Guiné-Bissau e no Cabo Verde, Marquês de Pombal chegou aqui e falou, velho, isso é uma bosta, tem que falar português. Tá ligado? Mas a nossa evolução natural ia ser a língua geral, que foi extinta, massacrada em 1700. Porque o colonialismo, ele coloca essa coisa de tipo, você tem que falar aquilo, você tem que falar daquele jeito, porque isso aqui é civilizado, isso aqui é bonito e bom. E até mesmo, pô, essa tabaquice de cultura popular e cultura erudita, isso é...
Já que você falou cultura popular e cultura erudita, vou aproveitar aqui e vou dar o nosso jump para um outro item, que é um negócio que a gente falou em off e eu fiquei muito afim de explorar. Porque a gente já citou aqui, na bobeira, X-Men, Maus, citamos Capitão América. E aí você falou do seu lado professor e a sua vontade de militar pelo acesso a quadrinhos como introdução à literatura. E...
Meu irmão, é o seguinte.
Manda ver.
Vamos lá. Literatura não é somente aquilo que se lê, é aquilo que se fala. Dentro desse sentido, eu acho que eu mudei muito a minha visão de literatura depois que eu fiz um programa vocacional em literatura. Quem foi a minha artista orientadora foi a Mona Lisa Cristo, que era uma contadora de histórias. Então as histórias delas eram todas histórias de que era uma vez uma família tal. Ela fala, mas o que é que eu li? bem, consegui as contas, eu saio magos. Gente, eu já fui um bosta, tá? Eu acho que eu tô tentando ser um bosta. Enfim.
Todo mundo em algum momento foi. Então, não é vergonha nenhuma.
Então, o que acontece? E ela tava contando essas histórias, mas a partir do momento ela começou a falar, velho, Thiago, literatura que se conta. Se você percebe que dentro dessas histórias que são narradas, a literatura oral, você vê as mesmas aflições humanas, por que não explorar isso? E agora voltando-se para a realidade brasileira, onde a decodificação do texto literário nunca foi uma prioridade no ensino do Brasil. Sempre foi. Você aprende, você te cobram que você saiba conjugar o verbo. Fala um verbo que a gente usa para melhorar. O verbo decantar. Você aprende a conjugar o verbo decantar, mas não aprende a saborear uma poesia. E aí eu vejo, pô, as histórias em quadrinhos, a Turma da Mônica, Bidu, Ilala, Batman, X-Men e tal, é uma maneira de você discutir assuntos profundos, de forma literária, e apelando para o visual que a criança tem muito e também o adolescente. E a partir do momento que você começa a colocar nessa criança, nesse adolescente, um material denso, e você começa a diminuir o número das ilustrações para dar espaço à imaginação, eu acho que isso é um caminho muito mais fácil do que apenas tu obrigar o cara a ler Dom Casmurro no ensino médio, porque ele tem que ler Dom Casmurro. Pra mim, olha que Dom Casmurro é um livro do caramba. Eu amo aquele livro. Eu até hoje eu sei trechos de cor dele. E eu li Dom Casmurro aos 12 anos de idade. Quando eu li aos 12, tipo, o que tu lia de X-Men? Eu lia esses livros, tipo, Dom Quixote, eu li quando era criança e até hoje é meu livro favorito. Hamlet, eu li aos 12 anos de idade, eu também gostei muito, Dom Casmurro também. Mas eu sei que eu sou do doido de pedra. O cara que lê Dom Casmurro aos 12 anos de idade não sabe o que é empinar pipa. Enfim.
Não tem condição de processar o livro, né?
Exato, então eu não entendi Hamlet, eu só gostava da sonoridade. Mas eu sei que a maioria das crianças gosta da Turma da Mônica. Gosta de X-Men. Então, velho, bombardeia esse cara com X-Men, pô. E aí tu discute a obra, discute. Fala sobre Dragon Ball, fala sobre anime, fala sobre desenho. Não é errado você fazer a criança gostar de arte.
Não, é errado você tornar uma coisa elitista e de difícil acesso uma obrigatoriedade para formação. Isso é errado.
Fogo, pô.
Porque aí você vai dizer para a criança que um grande autor de quadrinhos não é um trampo literário e vai mandar ela ler Machado de Assis. Maluco, você, do jeito que tá difícil achar a biblioteca pública no Brasil de modo geral. Já viu quanto custa comprar um livro do Machado de Assis?
Ah, não, mas ó, Machado de Assis, uhum. Não, tá barato, já encontrei por R$5. Papel de jornal.
Mas é, ok. Mas também banca de jornal também assim, não é a coisa mais fácil de achar ultimamente.
Mas eu vou te falar assim, não, o que eu tô tentando dizer é que o livro, da maneira com que ele tá sendo, divulgado, ele se torna desinteressante.
Sim, sim.
Os clássicos da literatura brasileira você encontra facilmente. E até mesmo alguns clássicos da literatura universal. Mas eles são desinteressantes.
Não, bastante. Bastante. Quando você tá ali no ensino médio, com a cabeça fritando com a adolescência, maluco, você não vai parar pra ler 300 páginas de livro, bicho. Nem fudendo.
Não vai, pô. Então, é isso que eu tô tentando te dizer. Primeiro porque livro já...
Peraí, antes que o chat reaja ao que eu falei... A gente é a exceção que comprova a regra, tá? A gente que lê, que gosta do escambau, a gente é justamente a exceção que comprova a regra. Porque a regra é o lado oposto disso.
Sim. É porque, pra galera que tá nos ouvindo, a gente tem que ter análise crítica, mesmo gostando de ler. E o que acontece? No Brasil, até mesmo o debate do Paulo Guedes agora, que queria taxar os livros, estão querendo taxar os livros, eles chegaram e disseram, é porque pobre não lê. Vá-se pra merda, porque o livro, você torna um livro caro pra cacete. Por exemplo, se eu quiser comprar esse livro aqui, eu tô lendo agora, eu tô terminando hoje Através do Espelho, do mesmo autor do Mundo de Sofia. É um livro infantil. Não é a análise mais profunda sobre a morte que eu já vi, mas eu sei que uma criança de 12 anos leria isso aqui e sairia balanceada. Mas se eu for comprar isso aqui tá caro. E o pai, lembrando que o país acabou de sair de um processo em que ou você era agricultor ou você era peão de fábrica e ganhava pouco. Ou você vai dar R$29 em um quilo de carne ou você dá R$29 em um livro. O que é que um pai que é o peão, que não foi educado a ser um leitor, vai fazer? Ele vai comprar de carne. Ele tá errado? Não tá, não.
De maneira alguma.
Mas aí tu pega, bota esse livro como um produto elitista. E aí tu cobra o cara que nunca foi estimulado a ler um livro, porque você queria que ele sempre fosse peão de fábrica, e que se ele não lê é porque ele é inculto, ele é ignorante, ele é corno, ele é, sei lá, ele é isso.
É, não, tem toda uma problemática, né, cara? É que eu penso assim, né? Tipo, eu formei muito do meu caráter com quadrinho, né? Eu li muito X-Men quando eu era... Né? Eu falei em off, eu vou falar aqui online. É, quando eu quis começar a ler quadrinho, porque eu via meus amigos lendo, minha mãe foi, mano, e comprou X-Men e me deu, e eu tinha, sei lá, entre 7 e 9 anos, tá ligado? E aí eu passei um ano, dois, lendo X-Men, até que chegou numa temática que eu não tava entendendo, eu pedi ajuda pra minha mãe viu, leu o quadrinho, ficou horrorizada e começou a me fazer ler Turma da Mônica.
Sim.
E cara, só que assim, tem uma coisa de aspecto de interessante no consumo desse material, né? Até na questão, a gente tá falando de quadrinhos um pouco mais complexos, mas a coisa da Turma da Mônica, né, cara? Por mais que durante muito tempo a escrita da Turma da Mônica fosse muito... muito... simplória nessas questões de discussão, cara, hoje em dia, por toda a fauna de personagens que a Turma da Mônica oferece, o nível de opções de discussão, cara, chega a ser, mano, besteira, sabe? Um pai não querer que o filho leia a Turma da Mônica. Mas aí nessa coisa, né? Tipo, porra, tornar interessante. Tem, assim, eu...
Mas sabe o que me dá raiva?
Uhum.
O que me dá raiva é que até mesmo os setores que militam por essa causa, elas também caem nesse discurso elitista.
Sim.
Por exemplo, é um cara que paga mó pau pra Mafalda e pra Calvin Harold, mas não paga pau pra Turma da Mônica.
Sim. E aí se você for ver no, na base, não tá tão diferente, né?
Não, pô.
O que eu ia falar, que eu acho assim, tipo, eu sou uma pessoa, eu leio muito, muito horror, né? Eu tenho uma predileção por horror. E aí eu leio muito Edgar Allan Poe, eu leio muito H.P. Lovecraft. E, cara, eu acho muito engraçado como assim. Quando eu comecei a ler, que eu comecei a ler isso cedo também, com meus 15, 16 anos, como foi feito um trabalho de interesse pra mim, sabe? Não foi, tipo, largado na minha mão. E isso também é um processo que não existe, né? A criança, o jovem, né? A criança ou adolescente na escola lê por obrigação, bicho. Isso é foda.
Não, é porque assim, velho. Eu vou te falar. No Nordeste, eu aprendi a saborear as palavras. Meu primeiro, não só no meio do Nordeste, mas também na Argentina, quando eu morei lá, quando eu era criança. Eu acho que o primeiro texto literário que eu me encantei foi pelo ouvir, né? Que foi o Martín Fierro, que foi escrito em métrica gaúcha, né? Que é o, digamos, o repente do gaúcho, né? Que são, como se diz a palavra, pajador, né? Que é o que faz as coplas. Então eu escutava, então aquilo me encantou. Então aqui me punha a cantar ao compás da viola, do homem que desenrola uma pena extraordinária e tal, isso em espanhol. E aqui no Brasil, eu lembro que a primeira obra literária assim, que eu lembro que eu aprendi a gostar foram os cordéis, né? Então os cordéis, eles fizeram com que eu tivesse um acesso à poesia muito, muito interessante. E só depois dos cordéis é que eu comecei a ouvir os poemas clássicos, tipo Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá. Aí depois eu fui para Augusto dos Anjos e essa coisa toda, né? E o que eu tô tentando dizer? É que toda a minha iniciação literária foi com a literatura oral. Ou seja, a criança gosta de ouvir história.
Sim.
Aí, então, e a criança gosta de ter acesso às histórias, por quê? Porque a criança tem uma imaginação muito fértil. Eu lembro que eu gostava, tipo, do gênero de horror, eu só conheço mesmo Stephen King. Eu só li algumas obras do Stephen King. Mas eu lembro que eu tinha uma imaginação muito mais forte, muito mais líquida quando era criança do que Stephen King do que agora. Tipo, Carrie Estranha, eu via ela andando na rua assim. E os parafusos voando, tá ligado? Aquela cena do...
Sim,
da
sim.
Gasolina, tá ligado?
Sim.
Então eu via nitidamente aquela cena. Então, por que eu tô usando esse exemplo? Porque uma criança que tem a sua imaginação sendo aguçada, ela vai conseguir refletir muito mais, com muito mais facilidade as questões da vida. Entendesse?
Sim.
E é nesse sentido que a gente tem que tornar essa literatura interessante. Então, eu não vejo sentido em você simplesmente empurrar a goela abaixo um tipo de literatura que para criança não é interessante. Por exemplo, tu acha que um pirrado de 12 anos tá querendo saber se tá me traindo ou não?
Porra, eu com quase 40 não quero saber, bicho.
Meu irmão, pra uma criança, ele quer saber, por exemplo, se o Bentinho vai dar uma porrada em Escobar.
Ele quer saber se vai ter golpe especial do Bentinho.
Exatamente, então explora isso.
Ele quer saber se o Escobar vai usar um jutsu pra se defender.
Exato. Mas não precisa somente isso. Não é somente essa coisa do jutsu, não é somente essa coisa da.
Não,
mas
sim, é que né, eu tô pensando assim, eu com 12 anos, com 10 anos. Eu queria. Mano, eu tava nessa vibe, eu tava vendo, sabe, tipo, Cavaleiro Zodíaco, essas paradas, mano. Eu tô me lixando. Se o maluco traiu ou não, bicho.
Pois é, por isso que eu digo, acho que tem alguns pratos que são interessantes pra criança. Tipo, a Odisseia de Homero é legal.
Porra, na hora que você falou o primeiro texto literário, eu tava tentando lembrar qual foi o primeiro que eu li e eu me encantei. Porque é a minha primeira grande memória com o Corvo, mas não foi. Foi com a Odisseia. Porque o mesmo tio que queria que eu lesse o Corvo me deu um livro. Era um romance da Odisseia, cara. Ele era curtinho e tal, não sei o que. Era uma versão romanceada. Nossa, cara, eu enlouqueci. E eu tava vindo nessa vibe, Cavaleiro Zodíaco, pá, então era a Grécia. Eu enlouqueci, bicho.
Então, por quê? Porque o mito do herói é legal.
Sim.
O mito do herói, ele tem uma característica formativa muito interessante. Então, bicho, explora esses arquétipos, depois tu desconstrói. Por exemplo, o Neil Gaiman, ele fez um livro chamado A Bela e a Adormecida. Que ele pega A Bela e a Adormecida, depois tu lê.
É, eu vou dar uma procurada.
Poxa, é muito massa, pô. E ele pega o mito da Bela Adormecida e desconstrói de uma maneira... Meu irmão, é do caramba. Não, é indescritível o que ele faz. Mas é isso, mas é tudo nessa vibe, tá ligado? É você simplesmente, você entender que cada idade tem seu tipo de literatura. Entendeu? Assim, cada idade tem seu tipo de percepção. Eu tenho, na adolescência, eu tentei ler Os Sertões de Euclides da Cunha.
Nossa.
Cara, eu só consegui ler agora, aos 30 anos de idade. Grande Sertão Veredas, eu só consegui ler agora também. Porque tipo, eu saí muito transformado de Grande Sertão Veredas. Admito que foi um dos melhores livros que eu já li. Mas não é para um pirra de 15 anos.
Sim. Eu lembro que eu li o Sertões para uma prova de vestibular.
Ah, velho. Aí pronto, tu pega aquele tecniquês do século XIX.
Nossa, cara. Assim como eu li Sagarana pra fazer um concurso. Foi o concurso pra escola de sargentos. Quando eu ainda tava no exército, o Matheus não tá aqui pra fazer. Tem um colega nosso aqui que toda vez que eu falo do exército ele me zoa, mas ele não tá aqui hoje. E a gente não tem o áudio pra ele me zoar, então. E quando eu tava no exército, eu fiz a prova pra escola de sargentos e aí eu tive que ler o Sagarana, por obrigação, cara, achei um saco. Anos depois, por conta de um espetáculo com o qual eu tava trabalhando na construção, eu tive que ler os dois de novo, o Sertões, o Grande Sertões Veredas e o Sagarana. Nossa, cara, outra experiência. outra experiência de leitura. E tem muito disso, né, cara? A gente ainda, você falou mais pra trás, né? Mas a gente ainda tá nessa metodologia pública de educação pra botar o cara como peão em linha de produção. E isso é um problemaço, cara. E isso desforma, né, cara? A gente vê... a gente que trabalha com oficina, né? Você da oficina em Suzano, da oficina em Poá. A gente cata uma molecada com um potencial, não só artístico, mas um potencial criativo fenomenal. E a gente sabe que dali 5, 6 anos, quando sair do ensino médio, virou, com muita sorte não, mas a tendência é virar o operário, né? Gente, nada contra operários, tá? Eu tô dando um exemplo genérico sobre a pessoa estar presa numa caixinha, tá? Não tô falando
nada contra. Não, quando a gente fala virar operário e dizer que eu conheço pessoas, esse é um dos exemplos mais interessantes que eu vi, que o sonho do cara era ser pedreiro.
Tá, mas aí é pedreiro num outro contexto, cara. O que eu quero dizer...
Mas eu ia complementar a frase. Uhum. Então esse cara, ele realmente queria ser pedreiro, ele se imaginava construindo casas, ele achava isso poético. Tá ligado?
Sim.
Mas, quando a gente fala de uma pessoa que tem todo o seu potencial desaproveitado, é exatamente isso. O cara tem um potencial e essa lógica faz com que ele pegue todo esse potencial que ele tem e jogue pro ralo, porque ele precisa alimentar uma cadeia produtiva.
Sim. Uma cadeia produtiva que, infelizmente, é fadada ao fracasso sempre, né?
É, e se ele não prosperar na vida é porque ele não teve mérito, porque ele não se esforçou bastante.
É. Cara, Eu às vezes olho assim, né? Eu não sei se a Digníssima tá online ainda, né? Mas, cara, às vezes eu olho assim alunos que passam pela gente, assim, eu falo, bicho, essa pessoa tinha que ganhar o mundo e fazer outras coisas da vida. E não, cara, ela vai ser totalmente desaproveitada e desconstruída negativamente dos seus potenciais para atender essa demanda, o que é bem, bem desconfortável.
É complicado, tá sendo, é complicado.
Sim, sim. E é uma questão de construção de política, né, cara? Não tem o que fazer. A gente, né, infelizmente a gente sofre, mas é outra parada.
É porque o Estado brasileiro, ele é um Estado que ele foi construído com base nos privilégios, né? Então, a bronca é que esses privilégios, eles são elevados a uma dimensão épica muito complicada. Tem um escritor, o Vianinha, né, o Oduvaldo Viana Filho, escreveu as obras Chapetuba Futebol Clube. Mas ele escreveu uma obra chamada A Mais-Valia Vai Acabar Se Eu Lidar. Que ele pega o mito do burguês brasileiro, ele acha que ele construiu tudo em cima de grande trabalho, que ele trabalhou para ter a sua riqueza. Ele foi o cara que nasceu do zero, o Silvio Santos que vende caneta.
Ai, cara, que é um outro mito que eu me irrito muito, cara. Esse mito do você vai sair do zero só com seu esforço e com seu trabalho.
Não vai, cara, não vai.
Não é assim que o mundo funciona, parça.
Não é assim não, meu irmão. Velho, então, mas aí o que acontece? O Silvio Santos vendendo caneta, mas a real, o cara é apenas um herdeiro. Um herdeiro de um trabalho que ele não fez e de uma riqueza que ele não vai devolver à sociedade. E que, pelo contrário, esse cara é um cara que prefere perder dinheiro no futuro do que perder dinheiro agora em nome de uma política de distribuição que vai fazer com que tenha mais compradores do produto dele. Mas como ele pensa no privilégio no aqui e agora, ele prefere não pensar em políticas públicas. É o que o Gessé Pereira fala, né? É uma elite parasitária. Só que essa elite parasitária, ela se autoilude achando que, poxa, se o cara não lê... Se a alta literatura, que segundo ele diz, é desinteressante, a culpa é da galera que não é como ele, que não é erudito como ele, que não é esforçada como ele, que não é complicado, velho. É complicado.
Certo. É, cara, só posso agradecer. Deu tempo. Eu falei a semana inteira sobre esse programa que ele ia ter no máximo 50 minutos. Estou com 52, então. É, Thiago, eu só posso agradecer ter você aqui nessa estreia. Alguém com quem eu troco ideias maravilhosas sempre que possível, e agora tornar essa troca de ideias pública. É, cara, dá sua letra final aí, quiser fazer jabá seu, o Magnésio deu a contribuição dele aqui no chat, a galera tá lendo. Cara, fica à vontade.
Galera, agradeço pela atenção de vocês. Peço que vocês divulguem o concurso de livros aqui em Suzano, isso vai me ajudar muito. Já que a gente está falando de política pública, a gente tem que se esforçar para fazer uma política pública, então ajuda a divulgar as coisas que tem para fazer. E acompanha o canal do Tassiano, que é bem legal, a gente conversa sobre muita coisa. E lembre-se que se o Clayton não se chama Mohammed, muita coisa aconteceu hoje para que isso fosse possível.
É isso aí, é sempre bom lembrar que se o Clayton não se chama Mohammed é porque muita coisa aconteceu. Cara, dá o Instagram de fotos aí, onde que a galera vê seu trabalho?
Tá, meu Instagram é Thiago, sem H, pelo amor de Deus, Thiago, _, historiarte. Historiarte, tudo junto, entendeu? Se você tira o A de historia e aí mistura com o de arte, fica historiarte. Ah, o Tassiano tem, ele que divulga aí, vai. Ele tem. Acompanha a gente nas redes sociais. Qualquer coisa, chama nós. E é isso.
Tá certo. Galera, essa semana sai essa entrevista também no feed do meu podcast, Palavras, Pixels e Pataquadas. A próxima estreia do domingo tá chegando. Assim que eu encerrar, já deve vir. Muito obrigado a galera que ficou. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu não vou conseguir ver todo mundo que ficou, mas agradeço aí. Não é estreia, eu tô aqui todos os domingos. Ah, você não falou que era estreia, doido? Você não falou que ia ter uma segunda estreia no domingo? Bota na minha conta essa treta, não. Estreia em junho. Ah, tá bom, desculpa, eu não sabia. Falha minha, gente. O Celaro vai jogar, é o Podplay. E eu assisto sim, tá, palhaço? Acompanhe a TV Pod nas redes sociais. Eu não sei se os moderadores estão aí, mas eu vou mandar aqui a agenda. Toda a nossa programação tá aí. Vejam todos os nossos programas. Sigam os podcasts da casa, tem uma lista aqui na nossa descrição no sobre. E é isso. Agradeço muito vocês ficaram até aqui. Agradeço muito o Thiago novamente. Vejo vocês na terça-feira na mesa do Gaforelli, na quinta-feira na mesa da Ruiva, na sexta-feira no Sextou, no domingo à tarde no outro RPG do Matheus e no domingo à noite encerrando o meu giro no programa do O. Gente, obrigado. Tô encerrando. Até mais.